Vida em França.
E vamos então ao magazine Vida em França com João Matos.
Na nossa Vida em França recebemos Rafael Lucas, professor de literatura portuguesa e africana na Universidade de Bordeaux. Vamos analisar com ele a situação política e cultural no momento em que o ex-presidente Sarkozy lança o seu livro programa no quadro das presidenciais, primeiro as primárias, começando por um tema que tem a ver até em parte com a literatura, a identidade. Ele aposta na identidade francesa. Como é que um professor de literatura vê este conceito de identidade?
O conceito de identidade, para já na França, é um conceito que sempre esteve em constante evolução. No tempo da monarquia, essa noção estava baseada no droit du sang.
Pois, o direito do sangue.
Do sangue. Quer dizer, então, só quem era mesmo de origem francesa pelos pais podia pretender a identidade francesa. Mas depois da Revolução Francesa, essa identidade pelo sangue foi afastada em benefício de uma identidade de...
Direito do solo.
Do solo e também pela noção de cidadania. Então, pouco importava a origem, mas importava o facto de um francês investir-se nos combates cívicos, nos deveres cívicos de cidadão.
Coloca sobre a mesa o binómio identidade-direito de sangue e direito de solo. Mas, paradoxalmente, o ex-presidente Sarkozy é de origem estrangeira, mas passa a vida a falar mal dos estrangeiros. Mas ele é de origem húngara. O pai dele era húngaro.
Era húngaro e a esposa dele é de origem italiana, Madame Carla Bruni. No fundo, a obsessão do Sarkozy foi sempre ver se podia recuperar uma parte do eleitorado do Front National, o que obriga sempre a uns malabarismos. Por um lado, ele tenta encarnar uma direita tradicional, a do Chirac, do Juppé, e por outra parte, uma direita mais próxima do Front National, cujas ideias ele retoma de uma maneira disfarçada. Por exemplo, aquele livro, programa que ele redigiu, Tout pour la France.
Tudo pela França ou tudo para a França?
É isso. Então, lembra-me do Salazar, o Tudo pela Nação, e também essa obsessão da nação, que faz parte do vocabulário também da direita. A esquerda preza mais a república, os cidadãos, e a extrema esquerda fala mais do povo, aqui, pelo menos, e essa obsessão da nação é do vocabulário e do programa da extrema direita. Então, o segundo T do Tu por a França está em vermelho.
Cor de sangue, portanto, direito de sangue.
Também cor da bandeira francesa, porque com uma capa branca faz bleu, blanc, rouge, azul, branco.
Sarkozy tem aqui uma posição que pode ser vista como discriminatória, pelo menos, porque toda a gente percebe que ele é filho de estrangeiro, mas ele é branco. Portanto, ele está a dirigir-se para francesas de origem africana negra ou árabe.
Sim, porque foi durante o governo de Sarkozy que foi criado um Ministério
da Identidade.
Ministério da Identidade Nacional e da Imigração. Então, ao juntar as duas palavras, imigração e identidade nacional, na altura, fez como se a identidade nacional poderia ser ameaçada pela imigração, o que é um tema e um lema típico da extrema-direita. No fundo, ele insiste em reincidir na mesma estratégia, que foi um fracasso, a saber, tentar recuperar os votos da extrema-direita.
O problema é que, na vida política francesa, ele tem o direito de tratar essas questões de identidade e imigração, mas, na sociedade política francesa, não há políticos ou intelectuais que tenham a coragem de lhe dizer: mas o senhor ex-presidente Sarkozy é de origem estrangeira.
Sim, sim. Faz parte dos numerosos paradoxos do Sarkozy. Aliás, perdeu a última campanha que ele fez para eleições presidenciais. Perdeu precisamente ao teimar nessa recuperação xenofóbica do eleitorado do Front National.
O grande adversário de Sarkozy nessas presidenciais, Alain Juppé, antigo primeiro-ministro, que é presidente aí da sua cidade onde vive, Bordeaux, Alain Juppé devia ter essa coragem política e cultural de dizer a Sarkozy que ele passa a vida a falar mal dos imigrantes, mas ele se esquece que é de origem estrangeira também.
De facto, ninguém se atreve a dizer às claras isto ao Sarkozy por uma questão de cautela, de prudência, nem sempre compreensível. Porque, no fundo, boa parte da chamada classe política francesa, boa parte dela é de origem estrangeira. Sobretudo os ministros no governo de François Hollande.
Que é o caso do primeiro-ministro Manuel Valls, mas quer dizer, são de origem estrangeira, mas são brancos. Em França nós não queremos falar de estatísticas étnicas. Ninguém quer falar de cor das pessoas, mas sente-se que é isto que está subjacente ao discurso, por exemplo, de um Sarkozy. O discurso dele é dirigido contra estrangeiros, árabes ou negros. Estrangeiros quer dizer filhos de estrangeiros.
Sim, é aquela obsessão, digamos, do Front National que lhe incita a ter esse discurso. Mas não sei se a questão da cor seria o elemento mais relevante. Porque a França já teve, nos tempos do general de Gaulle, o presidente do Senado era um negro, bem negro, que se chamava Gaston Monnerville.
E o antigo presidente da Costa do Marfim, Rouffet de Boigny, Senghor, isso tudo. Mas mesmo com Sarkozy, ele teve ministros árabes e negros. Mas esses ministros e ministras não tinham muita experiência política e muito peso na vida pública e política francesa. O problema que se põe é isso, é que também não há pessoas que tenham o cariz de Senghor, de Rouffet de Boigny, no seio da comunidade francesa de origem estrangeira, na atualidade política do momento.
Acho que também a famosa classe política, ela funciona como uma espécie de casta, como as castas indianas, em que o recrutamento dos dirigentes faz-se com critérios sociais, mas critérios de certa elite. Elite universitária, elite burguesa, em que raramente aparecem pessoas de cor de origem estrangeira.
É o caso do primeiro-ministro Manuel Valls, que é de origem burguesa espanhola e que chegou quase adulto em França. Ele, quando chegou em França, ele tinha 18 anos.
Sim.
Temos filhos de estrangeiros, negros ou árabes, que fizeram estudos também, mas que não conseguem entrar na vida política francesa.
É por causa deste funcionamento de casta à maneira indiana quase, que é um meio relativamente fechado, em que a maioria fizeram aquela Escola Nacional de Administração, ENA, um viveiro de dirigentes políticos.
ENA e a Sciences Po, Instituto de Ciências Políticas.
Isso, é ENA, Sciences Po. É o viveiro dos dirigentes franceses, sejam da esquerda ou da direita.
Já estamos na esquerda. Também temos aí as primárias com muitas candidaturas. O próprio presidente François Hollande hesitou em participar nas próximas primárias de janeiro de 2017, mas, pelos vistos, ele sempre vai participar. Mas temos uma esquerda também dividida no quadro das primárias e das presidenciais do próximo ano.
Sim, porque nessa esquerda há vários polos. Há o polo comunista, com a extrema-esquerda, com Mélenchon. Há o polo ecologista, com a Cécile Duflot. E depois, dentro do Partido Socialista, há também várias correntes. E entre essas, já vimos duas candidaturas. Uma de Benoît Hamon, que é o antigo ministro da Educação, que tem contas a acertar com o François Hollande. E o segundo também, Arnaud Montebourg, que também foi ministro, mas um ministro que foi despedido, que também tem contas a acertar com o François Hollande. E para mim, essa multiplicação de candidaturas vai enfraquecer ainda mais a candidatura cada menos provável de François Hollande.
Mas François Hollande ganha os colegas de partido que acabou de nomear, porque eles não têm também grande popularidade nacional aqui em França.
É verdade, não têm, mas na mesma podem obter alguns votos. São votos que na mesma vão fazer falta a François Hollande no momento da contagem.
Tanto mais que François Hollande está a perder popularidade e todo o Partido Socialista e todo o governo socialista estão em maus lençóis em termos de sondagem. Volta-se, portanto, para a direita. François Hollande pode ganhar Sarkozy ou mesmo Alain Juppé?
Não, para mim, acho que o nível de impopularidade de François Hollande é irreversível. Ronda pelos 80%. E como a França não é como os Estados Unidos, é um velho país da Europa, onde há certa estabilidade no comportamento eleitoral. Acho muito improvável que com 80% de impopularidade que possa endireitar esse inconveniente.
Fala-se também na extrema-direita. A extrema-direita de Marine Le Pen pode também ter uma palavra a dizer nisto tudo?
Pode, porque, por enquanto, apesar de, digamos, do conteúdo repreensível do discurso da extrema-direita, no entanto, eles são o partido que tem mais coerência entre o seu discurso e o seu comportamento. E, às vezes, o eleitorado prefere um discurso repreensível, mas coerente, a comportamentos progressistas, mas contraditórios, que lhes perturba a leitura da política. E a vantagem do Le Pen é que é muito coerente entre atos e discursos e comportamento.
Há também uma questão da atualidade, este assunto de raparigas vestidas de burquinis que começam a surgir nas praias de banho da França. Que comentários é que isso lhe inspira?
Inspira-me vários comentários. Para já, no Alcorão, não há nenhum versículo que impõe que a mulher muçulmana seja inteiramente tapada. Eu li o Alcorão da primeira à última página. Há só uma recomendação no Alcorão em que o profeta recomenda que a mulher só possa exibir aos olhos do seu marido as partes, digamos, que podem perturbar os homens. Só que não há nenhuma precisão sobre tais partes. Seu peito, seu pescoço, se são os pés. Então, a mulher só pode mostrar ao marido partes erógenas, não é? Que podem perturbar os homens. É só isto.
E aqui, neste caso, também pode ser interpretado como uma provocação, um proselitismo que essas raparigas francesas de origem estrangeira ou estrangeiras querem impor também à sociedade francesa.
Sim, porque é um problema complicado porque, por uma parte, as tendências extremistas do Islão sempre se aproveitam dos espaços mais permissivos das sociedades democráticas do Ocidente para imporem as concepções deles da vida. Ou seja, a dissimulação do corpo da mulher, que faz parte, sobretudo, do Islão, entre aspas, Islão branco, do Islão árabe, do Irão, do Paquistão. Por exemplo, no Senegal, não há essa obsessão de corpo tapado.
Porque aí também, no caso do Senegal, em África, temos também tradições locais onde a mulher está mesmo nua, de seios à mostra, por exemplo.
Sim, seios à mostra, sobretudo quando, por exemplo, elas lavam a roupa nos rios, elas costumam estar de seios à mostra. Na mesma, uma grande parte do Islão quer impor, dentro dos espaços mais permissivos das democracias ocidentais, a dissimulação do corpo. Então, isto cria uma polêmica, porque no próprio Ocidente, digamos, a exibição do corpo é fruto de uma evolução de lutas, é uma conquista, digamos, para as mulheres.
Aliás, então, o primeiro-ministro Manuel Valls hoje fez uma intervenção sobre este caso que vai ser analisado pelo Conselho de Estado, Tribunal Supremo Administrativo. O primeiro-ministro condena esta prática, diz que isto é uma ofensa à mulher.
Sim, porque para a esquerda laica é uma espécie de ofensiva contra a liberdade da mulher. Bom, os muçulmanos utilizam argumentos contrários. Eles dizem que na civilização deles o pudor faz parte das regras de conduta. Só que, no meu Deus, essas regras de conduta são impostas e que a mulher não tem muita hipótese. Claro que nos países muçulmanos há mulheres que andam de saias curtas, mas o cotidiano delas é difícil, sobretudo nos meios rurais, já é impossível. Mas é só admitido, dificilmente, nas grandes cidades.
Rafael Lucas, professor de literatura portuguesa e africana na Universidade de Bordeaux, aqui em França, acompanhou-nos no nosso magazine Vida em França.